Bom dia, muito bom dia. Podemos começar os nossos trabalhos. A senhora deputada Paula Santos pediu a palavra.
Isto é melhor. Senhor Presidente, pedi a palavra pelo seguinte, para reiterar uma questão que nós já tínhamos colocado na última reunião e eu creio que há oportunidade, se houver assim vontade de todos, que possamos resolver nesta reunião e que se prende com o conjunto de audições sobre o INEM. Na última reunião, da parte do PSD, ouvimos aqui uma argumentação que não colhe. Se nós formos olhar para a agenda da próxima semana, há várias audições a decorrer em diversas comissões, aliás, há audições requeridas pelo PSD que se vão realizar na próxima semana na primeira comissão. Portanto, parece que há aqui dois pesos e duas medidas sem qualquer fundamento. E, portanto, Senhora Presidente, aquilo que nós queremos colocar é, de facto, de reiterar e de revisitar esta matéria, porque é, de facto, da mais elementar preocupação, gravidade, urgência, que a Comissão possa tratar as questões do INEM ainda no decorrer agora dos trabalhos. E, portanto, aquilo que nós queríamos solicitar era que se pudesse, desde já, votar o conjunto dos requerimentos sobre o INEM. Aliás, vimos que até o próprio PSD também entregou um requerimento sobre o INEM. Na nossa parte, pode ser votado também hoje. Dispensamos a apresentação, todos sabemos do que é que estamos a tratar, porque temos pessoas que estão à nossa espera e queria colocar esta questão à consideração da Comissão. Não se trata aqui de nenhuma questão de regimento, porque, como referi, há outras comissões que vão ter audições para a semana, foi consensualizado, inclusivamente requerimentos por parte do PSD, cujas audições vão se realizar na próxima semana, não compreendemos porque é que esta Comissão também não o possa fazer, até com uma questão tão premente que temos em cima da mesa. Portanto, a proposta que nós queríamos fazer era que pudéssemos todos os requerimentos sobre o INEM pudessem ser votados agora e haver um esforço ainda da Comissão, aqueles que forem aprovados, se poderem realizar as audições na semana que vem. Nós consideramos que a audição da Ministra da Saúde é, de facto, de enorme urgência, porque a situação exige respostas políticas e, portanto, está sobre a responsabilidade do Governo, neste caso da Ministra da Saúde, dar esses esclarecimentos para se perceber o que é que o Governo pretende fazer relativamente ao INEM.
Eu passava a palavra ao parlamentar do PSD, se quiser pronunciar, Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. O PSD defende exatamente a mesma coisa que defendeu na última reunião, isto é, nós somos a favor da aplicação das regras e do regimento que existe nesta Assembleia da República. Eu recordo, relativamente àquilo que a Sra. Deputada está a dizer, que nas comissões que têm reuniões na próxima semana, o que existe naquilo que, enfim, que é conhecido da ordem de trabalhos, tem muito a ver com a questão de redações finais. Sim, pronto. Agora, é assim, independentemente disso, o regimento é muito claro nesta matéria, portanto, nós mantemos a mesma posição, incluindo o requerimento que nós também fizemos relativamente aos anteriores.
Não é necessário.
Já concluí, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Sim, o PS acompanha a proposta do PCP de votarmos os requerimentos para as audições do Dr. Vítor Almeida e também da Sra. Ministra da Saúde, com caráter de urgência. Também defendemos que elas se realizem na próxima semana, como já dissemos na audição ou ainda presente o INEM. Dizer ao PSD que a exceção é uma regra. É uma regra que só o PSD é que se agarra à regra do regimento e não quer sair dessa regra do regimento para ir para outra regra da Assembleia da República, que é a regra da exceção, de haver o consenso entre todos os partidos para que estas audições se realizem na próxima semana. Mas todos percebemos, Sr. Deputado, porque é que o PSD não concorda. O PSD não concorda não porque seja um amante do regimento e queira defender e rasgar as vestes a defender o regimento desta comissão. O PSD não quer que as audições se façam para a semana porque o PSD continua a proteger a todo custo a Sra. Ministra e numa prática que nenhum português compreende, como é que perante as dúvidas e as acusações e os desmentidos feitos pelo Presidente do INEM ainda em funções aqui na semana passada, perante todas as notícias que têm sido, como ainda hoje, primeiras páginas, que põem em causa a seriedade da Ministra, da Sra. Ministra da Saúde, o PSD não concorda em dar oportunidade à Sra. Ministra da Saúde para vir rapidamente ao Parlamento e dizer aos portugueses se tudo aquilo que tem sido dito e todas as notícias que têm saído, que a colocam numa posição altamente difícil e frágil, que é mentira, porque está a ser desmentida por todos, pelo atual Presidente do INEM, pelo Dr. Vítor Almeida, está a ser desmentida por todos. O PSD não tem a capacidade política nem a autonomia suficiente aqui no Parlamento para dizer ao Governo e à Sra. Ministra da Saúde para vir ao Parlamento responder e tentar defender-se. Nem isso o PSD é capaz de dizer, dar oportunidade à Sra. Ministra da Saúde para vir cá defender-se. Nós achamos que, em nome do interesse público, Sr. Deputado Miguel Guimarães, em nome do interesse público, o PSD e Vossa Excelência está a prestar um péssimo serviço ao Parlamento, aos portugueses, porque está a impedir a Sra. Ministra da Saúde de prestar contas ao Parlamento e o Parlamento exercer plenamente a sua capacidade de fiscalização. O PSD sabe que existe uma exceção, que existe uma regra, que é a exceção à regra. E sabe que o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o Chega estão de acordo em que estas audições se façam para a semana. Em nome da verdade. O PS é o único partido que não quer que se faça esta audição porque não concorda, agora dá-lhe jeito de não concordar com a regra da exceção. Depois apresenta um requerimento, que é estou curioso, é para discuti-lo quando? Apresenta hoje para discutir em setembro, não é? Para seguir a regra do regimento. Pois, apresenta hoje... espera aí, Sr. Deputado, vamos ver o ridículo do requerimento do PSD. Vamos ao ridículo do requerimento do PSD. Segundo a linha de pensamento do PSD, que é, fazendo conta que não existe a regra da exceção...
Sr. Deputado, pense por si e não pelo PSD. E seja educado. Tem essa obrigação nesta Assembleia da República.
Sr. Deputado, vou continuar a minha intervenção, porque é preciso mesmo, por vezes, ser objetivo e assertivo para abrir os olhos a quem fecha e ignora aquilo que está em cima da mesa. E vou continuar, Sr. Deputado. O PSD, pela sua voz ainda há pouco, veio dizer que as regras são para cumprir o regimento, ignorando que existe a regra da exceção, que é praticada quase todas as semanas aqui no Parlamento. Aliás, eu até me lembro de um exemplo muito recente, na mesma reunião da comissão em que o PSD, ali no Auditório Almeida Santos, não quis quebrar a regra da exceção, no mesmo dia à tarde, na comissão de inquérito, o próprio PSD chegou lá e pediu para quebrar a regra da exceção. Portanto, não é uma regra que seja dogmática no PSD. Dá jeito agarrar esse conceito na Comissão de Saúde, à tarde na Comissão de Inquérito já não dá jeito, portanto, nós percebemos bem o que é que está em cima da mesa. Só lhe queríamos fazer sentir, Sr. Deputado Miguel Guimarães, que nós percebemos bem porque é que o PSD não se coloca ao lado de todos os outros partidos na regra da exceção. Agora, pegando no requerimento que o PSD apresentou, o PSD apresenta um requerimento para ouvir a doutora Marta Temido e o deputado Manuel Pizarro. Estou-nos a palavra...
O requerimento é para discutir hoje, eu tenho que fazer esta pergunta.
Não, mas é que assim, se o senhor quiser apresentar, apresenta, mas eu não estou impedido de intervir. Desculpe lá, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez...
Há sempre, em qualquer reunião, a possibilidade de intervenção antes da ordem do dia. A senhora deputada Paula Santos pediu, aliás, o vosso grupo parlamentar do PSD também já usou da palavra. E, portanto, o senhor deputado João Paulo Correia está no uso da palavra. Vamos ouvi-lo. E enquanto um deputado...
Mas quer-me dizer o que é que eu tenho para dizer?
Não, senhor deputado, enquanto um deputado usa da palavra, nenhum outro deputado pode ligar o microfone e podem usar partes. Eu peço que tenham calma ao usar partes, mas não podemos ligar o microfone enquanto outro deputado, o senhor deputado usa da palavra. Portanto, vamos ouvir o senhor deputado João Paulo Correia com calma e retoma a palavra, senhor deputado. Muito obrigado.
Obrigado. Eu tenho que lhe perguntar, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, quer-me dizer o que é que eu tenho para dizer? Porque, quer dizer, já cheguei a esse ponto de tentar condicionar aquilo que um deputado tem para dizer nesta comissão. O requerimento apresentado pelo PSD para ouvir a doutora Marta Temido e o deputado Manuel Pizarro acerca do assunto que se trata de um concurso público internacional que tem como protagonistas o atual presidente do INEM, o ex-futuro presidente do INEM, doutor Vítor Almeida, e a senhora ministra da Saúde, é atirar areia para os olhos das pessoas. Mas isso é um jogo político que o PSD pode fazer e do ponto de vista regimental não há nada a apontar. O que há a apontar, Sr. Deputado, acerca desse requerimento, é a pergunta que eu lhe faço. Os seus deputados, pela vossa linha de pensamento de que um requerimento apresentado hoje só pode ser votado na próxima semana porque não querem quebrar a regra da exceção, então só vamos votá-lo em setembro. Reparem, os seus deputados, vejam o ridículo disto, apresentam hoje um requerimento para ser votado em setembro, porque também não podem pedir para ser votado hoje, porque senão tinham que dar o braço a torcer e admitir que a senhora ministra da Saúde e o Dr. Vítor Almeida podiam vir para a semana. Portanto, o vosso requerimento expõe o ridículo da posição do PSD de não querer ceder à regra da exceção. Sr. Deputado, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, a IL, o Chega, estão de acordo para ouvir na próxima semana o Dr. Vítor Almeida e a senhora ministra da Saúde. Em nome do interesse público, em nome da verdade, as notícias continuam a sair. As notícias continuam a sair. As dúvidas adensam-se cada vez mais. A pergunta é esta, Sr. Deputado, e deixo-lhe mais uma vez este apelo. O Sr. Deputado Miguel Guimarães não estava no final da reunião, da audição ao Sr. Presidente do INEM. Eu fiz um apelo ao PSD e faço novamente esse apelo ao PSD. Em nome do interesse público, Sr. Deputado, junte-se aos outros partidos, junte-se à regra da exceção, ao consenso, e vamos promover as audições do Presidente do INEM, o ex-futuro Presidente do INEM, Vítor Almeida, e da Sra. Ministra da Saúde, na próxima semana. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Sr. Presidente, não sei se mais algum grupo parlamentar quer falar.
Sim, portanto, sim, muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua deferência. Todos. Obrigada. Sr. Deputado Rui Cristina, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também os meus colegas deputados aqui presentes. Relativamente a este assunto, já nos apercebemos que há um nervosismo no ar. Mas também nos apercebemos que na última audição em que o Dr. Luís Meira cá esteve, houveram declarações graves por parte do próprio Dr. Luís Meira, em que contrapunha as afirmações da atual Ministra da Saúde. Ou seja, alguém está a faltar com a verdade. E o Chega quer, como sempre, o apuramento dos esclarecimentos. Nós queremos indagar até o último momento para que se saiba quem realmente está a mentir e quem realmente faltou para com o povo português. Esta é a nossa bandeira, esta é a nossa missão. Agora, também nos apercebemos que tem que haver boa vontade. Sabemos que há um regimento aplicado nesta Comissão de Saúde, mas por vezes temos de pôr os interesses acima do regimento. Houve um requerimento do Chega para chamar o Dr. Vítor Almeida. Houve um requerimento do Partido Socialista para chamar a atual Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. E agora entra aqui um requerimento do Partido Social Democrata para chamar a ex-ministra Marta Temido e o ex-ministro Manuel Pizarro. Com toda a certeza que todos nós concordamos que este assunto deve ser resolvido e deve ser esclarecido o quanto antes. Ou seja, antes de nós irmos para esta interrupção que vamos ter em agosto. Como tal, o Partido Chega está a favor e quer que essas entidades possam ser ouvidas na próxima semana. Mas também quer aproveitar para fazer aqui um requerimento oral. Visto que, se houver a abertura desta exceção à regra no regimento, o Chega também quer fazer um requerimento oral e quer chamar a APROSOC, que é a Associação de Proteção Civil, porque nós sabemos, ou temos a ideia de que irá dar contributos também positivos para os esclarecimentos relativamente a este assunto do INEM. Por isso, faço desde já aqui um requerimento relativamente a este assunto. Agora, o Partido Socialista, que se faz aqui de vítima também, não se pode esquecer o que se passou na legislatura passada, onde, na altura que entrou o Dr. Manuel Pizarro, que já governava, que já era Ministro da Saúde, foi chamado a esta casa. E esse requerimento foi vetado pelo Partido Socialista, onde dizia, preto no branco, que está a governar há muito pouco tempo. Vamos vetar a vinda à Casa da Democracia. Por isso, meus senhores, tenhamos aqui também consciência das coisas. Isto aqui não vale tudo. Mas o Chega está disponível sempre e quer o apuramento da verdade e estamos a favor dos requerimentos que sejam, que as audições sejam feitas na próxima semana e acabei de fazer, Sr. Presidente, acho que tomou a devida nota, que queremos o requerimento oral para chamar também cá à ProSoc. Muito obrigado.
Senhor, peço desculpa. Guimarães, a Sra. Deputada Paula Santos pediu novamente a palavra. Deseja usar primeiro ou... Sr. Deputada Paula Santos.
Presidente, todos os deputados podem usar a palavra.
Muito
façam
bem.
Façam um favor.
Não, foi porque já tinha pedido e eu... Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, na próxima semana está agendada uma reunião, a 24 de julho, da Comissão de Assuntos Constitucionais, cuja ordem de trabalho é a seguinte... Audição conjunta com a Comissão de Agricultura e Pescas de um conjunto de entidades, de entre as quais do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre as medidas tomadas para 2024 no âmbito da preservação e combate aos incêndios. Eu não acredito que o PSD ache que a realização desta audição para a semana não cumpra as regras. Sabe, Sr. Deputado, é que uma das normas que existe é que, de facto, havendo consenso entre todos, é uma das normas, pode-se realizar a reunião para a semana. O PSD é que não quer, não é uma questão de cumprir ou não cumprir regras. O PSD é que não quer, está a impedir que isso seja feito. E a questão que se pergunta é, tem medo do quê? Tem medo do quê? Para não se fazer a reunião para a semana que vem? Qual é que é a questão? Tem receio que a senhora ministra não venha aqui prestar os esclarecimentos que sejam necessários? Porque perante uma situação tão grave como a que se encontra neste momento do INEM, aquilo que estranhamos é que o PSD não queira ver esclarecido. Não sabe o que é que vai lá fazer? Que medidas é que vai adotar? Quais é que são as orientações? Quais é que são as estratégias, as opções? É por isso que não quer a audição da ministra para a semana? É porque da posição que o PSD está aqui a ter, para lá de ter dois pesos e duas medidas, ou há um PSD na Comissão de Saúde e um PSD na Primeira Comissão e um PSD nas outras comissões... Não é? Porque não há nenhuma evidência relativamente a essa matéria. Aquilo que fica claro é que não é nenhuma questão de regras, não é nenhuma questão de regimento. É o PSD que quer declaradamente impedir que esta comissão possa fazer o seu trabalho, que é fiscalizar a atividade do governo, que é acompanhar, que é perceber quais é que são as prioridades e o que é que o governo pensa fazer perante a situação gravíssima que se encontra o INEM. Senhor Presidente, eram estas as questões, é de facto de indignação que aqui estamos, porque esta situação é, de facto, para além de inédita e inusitada, não é? Perante uma situação tão grave, havendo a possibilidade de reunirmos para a semana, porque há essa possibilidade, são as regras que o permitem, há um partido que quer obstaculizar que isso possa ser feito, mas isso só responsabiliza o PSD e deixa bem claro quais é que são os seus posicionamentos e, se calhar, também os medos e receios que têm.
Mais algum senhor deputado deseja usar da palavra antes de passarmos ao senhor deputado Miguel Guimarães? Senhor deputado Miguel Guimarães.
Senhora Presidente, muito, muito obrigado. Muito. Não há, senhor Presidente, não pode haver conversas paralelas.
Peço desculpa, vamos acalmar-nos. Vamos acalmar.
Deputada Paula Santos, que muitas vezes vem aqui, faz uma pergunta e sai. Muitas vezes não cumpre as regras relativamente aos seus tempos que tem que falar e vamos apresentar isto. Eu já pedi aos nossos assessores, vamos apresentar os dados todos sobre aquilo que se passa nesta comissão. Não, vai ter que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. É fundamental. Repare, está a tentar, obviamente, defender aquilo que lhe dá jeito, ou que quer, mas eu gostava de dar aqui duas notas, começando pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. O Partido Socialista, meus amigos, já chumbou várias vezes a vinda de ministros a esta Assembleia da República. Enquanto tinha maioria absoluta, usou e abusou desse direito que tinha, muitas vezes com o apoio da chamada geringonça. Pronto, e podemos também ir lá um a um. Ou seja, acharam na altura exatamente aquilo que o senhor deputado João Paulo Correia está a criticar. Que tinha que ser cumprido o regimento, tinham que ser cumpridas as regras. E portanto, reparem, a senhora ministra da Saúde já esteve nesta Casa da Democracia 4 vezes, não estou em erro. 5 vezes. 5? 4. 4 ou 5. É uma obrigação. A senhora ministra da Saúde não tem problema nenhum, seguramente, em vir a esta casa.
Mas ouvi o senhor deputado. Eu não consigo ouvir o senhor deputado. Peço desculpa.
Estejam à vontade.
Desculpe, senhor deputado, interrompê-lo. Vamos ouvir o senhor deputado, que eu não consigo ouvir aqui. Desculpem.
A senhora ministra da Saúde já esteve nesta casa, desde que é governo, o governo tem 3 meses e pouco, pelo menos 4 vezes. Assim, de repente, pelo menos 4 vezes. Seguramente que irá estar mais vezes e vai estar disponível para estar cá mais vezes. Mas reparem, nós estamos a ouvir uma série de pessoas, e isto vai aumentar, para perceber o que é que aconteceu à emergência médica durante estes 9 anos. Não se fixem apenas nos helicópteros. Os helicópteros vão continuar a existir. A resolução daquilo que devia ser o concurso público não foi tomada pelo governo do PSD. Foi tomada pelo governo do Partido Socialista. É de 2023. E foi isto que o Dr. Luís Meira, aliás, seguiu. Uma coisa é a correspondência que ele tem ou não tem. Não, desculpa. Senhor Presidente. Calma. Não se preocupe.
Vamos ouvir o senhor deputado.
Vamos ouvir até ao fim. Já agora temos tempo, temos a manhã toda. Se for necessário, temos também a tarde e, portanto, não há problema nenhum. E, portanto, muitas destas coisas que vocês, que os senhores deputados, estão a colocar aqui para serem esclarecidas, e a ministra virá cá e, obviamente, esclarecerá aquilo que terá que esclarecer, não é nenhuma emergência. A emergência é nós sabermos ao estado em que está o Instituto Nacional de Emergência Médica. A emergência é que a nossa preocupação não se sente naquilo que foram as vidas salvas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, mas que a nossa preocupação seja pelas muitas vidas que não foram salvas, porque o INEM não tinha as condições adequadas para fazer o socorro, muitas vezes em tempo útil. E o próprio presidente do INEM disse isto nesta casa. E as senhoras e os senhores deputados estão mais preocupados em ouvir a senhora ministra da Saúde do que em saber se o Instituto Nacional de Emergência Médica e a emergência médica como um todo funciona ou não funciona. E por isso é que nós fizemos este requerimento para ouvir a senhora ministra Marta Temido, o senhor ministro Manuel Pizarro e a senhora secretária de Estado do Orçamento. Portanto, nós não estamos a fugir a esta questão. Isto vai ser esclarecido até ao limite. Esta questão não vai ficar com pontas levantadas. Agora, a nossa posição relativamente a isso, e já foi tomada nesta casa, eu estou a falar da nossa posição na saúde, é que o regimento deve ser aplicado. E deve ser aplicado já agora, senhora deputada, em todas as áreas, incluindo nos tempos que as pessoas têm que falar, tal como já acontece na sessão plenária. E eu recordo, e mais uma vez, tenho que deixar isto aqui bem firme, que muitos dos senhores e das senhoras deputadas não cumprem os tempos. Vão muito para além dos tempos. É assim, quem é que define estas regras? São os cidadãos? É a sociedade civil? Não, somos nós que definimos estas regras. Somos nós que definimos as regras que temos dentro desta casa. Não é mais ninguém. E, portanto, se acham que as regras estão erradas, se acham que a questão dos requerimentos e a questão da velocidade a que as pessoas são ouvidas deve ser mudada, devem alterar as regras. Porque esta é que é a questão fundamental. Não, é fundamental naquilo que vocês estão a querer fazer. Portanto, quererem de alguma forma obrigar o PSD a aceitar situações que obviamente são contra o regimento, nós não estamos disponíveis para isso.
Vamos, já algum...
E, portanto, senhora Presidente, da nossa parte, o assunto está encerrado.
Portanto, a posição do PSD ficou clara. Creio que temos que fechar este assunto. Eu creio que qualquer intervenção depois do Sr. Deputado Miguel Guimarães não vai... Peço desculpa, não quero condicionar ninguém, mas peço intervenções muito breves, que temos que fazer a audição e, neste momento, a posição do Grupo Parlamentar do PSD através do Sr. Deputado Miguel Guimarães é clara e fecha, na minha opinião, fecha o assunto. Vou admitir intervenções, mas, por favor, sejam muito, muito rápidos, está bem? Sr. Deputada Paula Santos.
Oh, Sr. Presidente, há dois ou três aspectos que não posso deixar passar e por isso é que pedi a palavra. Em primeiro lugar, quem dirige os trabalhos nesta comissão é a Sra. Presidente, e esse não é o PSD nem o Sr. Deputado Miguel Guimarães, e portanto a Sra. Presidente é que dirige os trabalhos desta comissão. Estamos bem cientes daquelas que são as normas e o regimento, não precisamos de lições de ninguém, muito menos de ameaças. A segunda questão é que, da parte do PCP, que fique bem claro, o nosso interesse é defender o interesse dos portugueses, é defender o interesse nacional. E é por isso que nós estamos a intervir. O PSD é que não está lá muito preocupado com isso e, portanto, é que está aqui com manobras dilatórias para não se fazer. Ficou bem claro também o seguinte, a questão do regimento não é nenhuma questão relativamente a esta matéria, como nunca foi no passado, que hoje também não é. Tanto que para a semana vão haver audições, vão haver várias reuniões para lá das comissões de redação e, portanto, essa não é nenhuma questão. O que fica aqui bem claro é que o PSD não quer, não quer que a Sra. Ministra venha aqui prestar os esclarecimentos. Há aqui uma questão que eu queria deixar bem clara. Se há partido que tem vindo a colocar em cima da mesa as diversas questões, porque nós sobre esta matéria já o afirmámos diversas vezes, não é um problema, são problemas que vêm de há muito e que não foram resolvidos. Agora, há uma questão que é uma evidência. Quem está no governo é o PSD e é o CDS, que tem que resolver, que tem que dar respostas, e aquilo que nós queremos perceber é o que é que vai fazer, quais é que vão ser as soluções. E é isso que não quero permitir que a Assembleia possa discutir e possa reconhecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos encerrar. Sr. Deputado João Paulo Correia, para uma intervenção muito breve. É? Vamos concluir, vamos fechar. O Sr. Deputado João Paulo Correia prescindiu da sua intervenção. Volto a dizer que o assunto... Peço desculpa, vamos terminar. Este assunto está fechado definitivamente. Vamos chamar, por favor, chamem-me a direção do hospital.
Ligar e depois...
Vamos então passar para o ponto da agenda respeitante à audição do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, para prestação a requerimento do Chega, para prestação do cuidado de saúde à população do Alto Minho. Primeira palavra é de agradecimento pela disponibilidade e pela presença do Dr. João Porfírio Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, da Dra. Susana Maria Lopes Cardoso, Vogal Executiva, da doutora Paula Cristina Amorim Felgueiras, diretora clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares, e da senhora enfermeira Rosinda Marinho Pereira da Costa, enfermeira diretora. Tiveram acesso às grelhas dos tempos. Nós vamos ter uma primeira intervenção do grupo parlamentar requerente, de 5 minutos, e depois o Conselho de Administração tem 5 minutos para dar a resposta, e depois seguem-se os outros grupos parlamentares, que têm também 5 minutos, e a seguir a resposta será em bloco. O Sr. Presidente naturalmente assumirá aqui a liderança da resposta, mas pode, à medida da sua conveniência, partilhar com os restantes membros do Conselho de Administração. Então vamos dar início e passo já a palavra ao grupo parlamentar requerente, o Chega, ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, os deputados e deputadas, cumprimentar também o Conselho de Administração do Centro Hospital do Alto Minho, da minha terra, se me permite dizer assim, e toda a equipa que o acompanha, os administradores da Ulsam, embora desde 2021 esteja descalço, porque falta um administrador, nomeado pela CIMA Alto Minho, que ainda não se resolveu, apesar do Partido Socialista ter indicado uma personalidade que a CRESAP não terá confirmado. Mas estão em maioria, estão os 4 presentes, e eu gostava de os cumprimentar por terem aceito o requerimento que foi apresentado. O Partido Chega requereu esta audição, preocupado que está com as várias situações que existem e medidas que estão a ser tomadas no futuro no sentido de garantir os cuidados de qualidade a toda a população do Alto Minho. É isso que nos preocupa, é 2,5% da população de Portugal. Nestes 230 mil habitantes, nós temos 12 centros de saúde, temos 2 hospitais, temos 37 unidades funcionais, e é uma realidade inegável, Sr. Presidente, que os problemas, e aliás isso foi discutido por todos os partidos na campanha eleitoral, que tiveram eleição de deputados, têm uma preocupação em relação ao funcionamento, aos investimentos, e aliás nós estivemos reunidos, que funcionam junto do na Ulsam e nos hospitais, e portanto há uma preocupação de frequentes consultas, exames e cirurgias que vão sendo adiadas, dificuldade em reter profissionais, como é também evidente, as preocupações quanto à eficácia e segurança dos cuidados de saúde da região. Dito isto, na nossa opinião, a Ulsam tem um papel difícil de alguma inoperância que resulta nos cuidados da população, e tem alguns desperdícios, e gostávamos de falar sobre eles. Sabemos que nos últimos 27 anos o Partido Socialista governou Portugal quase 20, e foi, na nossa perspectiva, foi uma incapacidade de projetar a médio e longo prazo os problemas que existem no Ulsam, que passa também pela capitação e pelos montantes que são adestritos à necessidade de investimento. Nós entendemos que nos recursos humanos, e dizemos isso no requerimento, o Sr. Presidente até teve um desabafo junto da imprensa e ficou em notícia que o Conselho de Administração lamenta que a comunicação com este órgão seja feita num tom de chantagem, isso são palavras suas, e ameaça de rupturas de serviço. Em todas as nossas respostas continuamos a solicitar tempo e disponibilidade para conversar, e estas declarações são recentes, têm meses, foram efetuadas já no corrente ano. E por isso pergunto-lhe como é que neste momento é o diálogo entre o Conselho de Administração e os mais de 2.500 profissionais da Ulsam, quais são os pontos de maior crispação, há transições de carreiras de assistentes operacionais para outras funções que nos têm sido relatadas, qual é a problemática que existe, existe constrangimentos na elaboração de escalas de algum serviço no seio da Ulsam, é ou não verdade que as escalas de serviço estavam e ainda estão a ser garantidas à custa de cancelamento de consultas, exames e cirurgias, qual a situação atual dos serviços de urgência. Entre os meses de março e maio, a falta de medicamentos no Hospital Divino Castelo foi também notícia. Qual a razão desta ruptura de fornecimento de medicamentos aos doentes? Existiram mais alguns casos em alguns outros medicamentos? Numa entrevista dada recentemente por si, em fevereiro de 24, também reconheceu o que nós falamos na campanha eleitoral, o facto de haver o serviço de urgência da pediatria a funcionar em contentores. Pode-nos dar mais pormenores sobre o que mais constrangimentos existem no OSAM em termos de investimentos? Qual o estado da obra da construção da nova urgência pediátrica que terá, entretanto, falado, e a remodelação dos do bloco de partos? Eu não gostava de terminar deixando de falar de um episódio recente que surgiu, e também nós falamos no requerimento, no passado dia 17 de maio, pelas 11 horas e 30 minutos, entrou na urgência de Viana do Castelo, acompanhado pela esposa, um cidadão vianense com uma dor no peito, falta de ar e um braço dormente. Na triagem foi-lhe atribuída uma pulseira verde para situações menos urgentes que podem aguardar atendimentos no espaço de 120 minutos. No entanto, foi só 4 horas depois, às 15h30, que caiu inanimado ao entrar novamente no serviço de triagem às 15h30 e foi socorrido assim nesse momento de forma por médicos, e por perto das 19 horas foi comunicado o óbito à família. Já vou terminar, Sr. Presidente. Estes tempos de espera, e eu acho que é importante tranquilizar, sei que abriu um inquérito, nós falamos sobre isso, sei que a IGF abriu um inquérito, não sei se a IGF já transmitiu, o Instituto, o IGAS, já tem transmitiu o resultado desse inquérito. Estes tempos de espera para doentes dos serviços de urgência são regularmente ultrapassados no SAM. Neste caso específico, Sr. Presidente, como justifica que um doente que deu entrada pelas 11h30, a quem foi atribuído pulseira verde, e devido ser, e seria, foi atendido 4 horas depois, após ter inanimado na sala de espera, acha que isto é possível, por muito que no seu relatório, permita-me esta palavra, se tenha branqueado a situação que se passou ao atribuir algumas justificações? Isto é recorrente? Situações que
já percebemos a questão, Sr. Deputado, muito obrigada, tem mesmo que concluir.
Nesta casa, um esclarecimento, porque é devido, é um cidadão...
Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do Alto Minho. Sr. Presidente, tem 5 minutos. Sr. Deputado, desculpe, mas estava... eu só o interrompi depois de clarificada a questão e percebemos todas a sua questão. Sr. Presidente... Tem 5 minutos e também lhe solicito um foco na resposta, que o senhor, na resposta das questões que o senhor deputado colocou, e nestes 5 minutos, depois, não ignorando que tem depois um tempo em bloco, na segunda volta, onde poderá também prestar outras declarações. Tem a palavra.
Muito obrigado, antes de mais, e cumprimento todos os senhores deputados presentes. Naturalmente a quantidade de questões colocadas pelo Sr. Deputado são bastante alargadas e, portanto, 5 minutos será muito, certamente muito curto para responder a todas. Eventualmente, começar com algum ponto de situação da ULS do Alto Minho, e o ponto de situação da ULS do Alto Minho tem muito a ver com um histórico um histórico complexo enquanto unidade que, de alguma forma, muito no norte e, portanto, de uma entidade, numa população de baixa densidade e, portanto, com algumas dificuldades tradicionais em reter profissionais e alguma dificuldade também com um financiamento abaixo daquilo que era das necessidades, muito falado no passado, como o ULS, que nasceu em 2008 e das ULS mais antigas do país, tem uma dificuldade de financiamento crónica baseada numa cápita que foi sempre muito abaixo daquilo que a população necessita na região. E reforço, a ULS do Alto Minho tem 2 hospitais ativos neste momento, o Hospital Conde Verdianos em Ponte Lima e o Hospital Santa Luzia em Viana do Castelo. Tem 12 centros de saúde, como foi dito, mas tem cerca de 34 edifícios onde presta cuidados de saúde. E 44 unidades de saúde onde presta esses cuidados, sendo que, em alguns edifícios, funciona mais como uma USF. A ULS, essencialmente, e prestando cuidados a 230 mil habitantes, um pouco mais, 230 mil residentes, porque inscritos são 240 mil habitantes, tem aqui uma dificuldade significativa, porque tem uma dispersão territorial bastante grande, tem uma necessidade de deslocar profissionais permanentemente, mas tem e consegue ter, e aqui eu tenho que ressalvar, uma prestação de cuidados de saúde primários bastante eficiente e bastante boa em termos nacionais. Temos uma taxa de cobertura de doentes com médico de família superior a 97%, o que realça claramente a organização dos cuidados de saúde primários e, portanto, acho que devo enfatizar esta vertente. Naquilo que são as dificuldades e grande parte das questões são muito relacionadas com a gestão hospitalar, efetivamente temos aqui uma falta e uma dificuldade de investimento bastante forte. Eu falei, nomeadamente também com o Sr. Deputado, quando recebemos e quando nos pediu audiência, e com todos os outros grupos políticos, da dificuldade de investimento da OLS enquanto a renovação das suas instalações e também enquanto renovação dos seus equipamentos e equipamentos essencialmente médicos. E eu ressalvei isso, informando que esta situação leva a que muitos profissionais tenham dificuldade em prestar os melhores cuidados de saúde e com as melhores condições técnicas para prestar esses cuidados. Levando a que nos últimos anos, e talvez nos últimos dois anos, a OLS do Alto Minho teve claramente uma redução de número de profissionais e uma perda de profissionais, essencialmente médicos, naquela região. E são cerca de duas dezenas de profissionais médicos que claramente não conseguimos fixar. Este Conselho de Administração foi nomeado em 29 de janeiro, como certamente saberão, e temos feito aqui um esforço enorme para novamente criar a sensação de que vale a pena ir trabalhar no Alto Minho, vale a pena candidatarem-se às vagas do Alto Minho, e isso acreditamos que vai acontecer. Penso que hoje foi publicado o concurso para os médicos, para as vagas que tivemos. E temos feito esse esforço muito grande com os senhores diretores clínicos que falam com os profissionais. Fizemos um esforço grande também com alguma renovação das chefias intermédias e abrindo procedimentos para que se fosse possível renovar também a essa medida, essencialmente diretores de serviço, e renovar as lideranças intermédias e, com isso, fazer também com que os profissionais tenham vontade de se fixar no Alto Minho. Sempre teve esta vontade, e o Alto Minho sempre foi atrativo para os médicos no passado. Portanto, acreditamos claramente, com um investimento e um forte investimento e devidamente planeado, que se consiga novamente fixar bastantes médicos, e eu acho que neste concurso vamos ter este problema não resolvido, mas bastante mitigado. Eu não sei se ficavam por aqui.
Agradeço-lhe e mesmo interrompê-lo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora, os senhores deputados farão em conjunto uma intervenção e a seguir a resposta será em bloco e pode também aproveitar a oportunidade para responder a alguma das questões que eventualmente tenha deixado sem resposta. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Sim, Sr. Deputado. Um dos assuntos mais importantes que falei foi a questão, o Sr. Presidente não me respondeu, se tiver a oportunidade nas outras rondas de responder, que é a questão, para tranquilizar a população, do falecimento que existiu de um doente passado 4 horas na urgência com a pulseira verde. E, portanto, isto é importante, é o tranquilizar da população após o inquérito. E eu gostava que tivesse resposta a essa questão. Muito obrigado.
Eu própria recordarei, antes da intervenção, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Porfírio Oliveira, e na sua pessoa cumprimento todo o Conselho de Administração da OLS do Alto Minho. Muito obrigado por estar cá hoje, para ser ouvido, prestar declarações sobre as dificuldades que a Unidade Local de Saúde de Alto Minho certamente tem, como acontece com muitas unidades de saúde neste país, sejam elas, enfim, grandes hospitais centrais, como nós sabemos, até unidades de saúde mais pequenas. E eu gostava de lhe deixar aqui também algumas notas e, se calhar, algumas questões que me parecem relevantes e que eu acho que são importantes. Por exemplo, a OLS do Alto Minho tem neste momento um problema que não tendo sido referido anteriormente, eu não posso deixar de o referir, que é a questão da obstetrícia. Ou seja, a maternidade do Alto Minho e as maternidades neste momento, como sabem, estão muito sob a visão das pessoas e as pessoas valorizam muito e bem aquilo que é a natalidade, estamos a falar sempre de uma mulher e de uma criança. A OLS do Alto Minho tem um projeto que já foi aprovado já há bastante tempo, que está praticamente pronto para estar concluído rapidamente, desde que se possam iniciar as obras, e isto vai ser muito importante para todas as grávidas do Alto Minho, na resposta e na qualidade da resposta que se dá, mas vai ser também importante para o próprio bloco operatório da OLS do Alto Minho, porque o obstetrícia, se não estiver, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas enfim, se funcionar como no tempo em que eu trabalhei, no Hospital de Santa Luzia, o bloco da maternidade é também no bloco central. Ou seja, nós, se fizermos isto, e isto tem todas as condições para ser feito rapidamente, nós vamos melhorar de uma forma global a capacidade de resposta da OLS do Alto Minho, seja na área materno-infantil, seja na área do bloco operatório central. E, portanto, eu gostava que nos dissesse o que é que neste momento falta, provavelmente será a autorização do Governo neste momento, que isto já tem algum tempo e já vem de trás, e portanto eu deixo aqui também este apelo e farei também esse apelo à Sra. Ministra da Saúde para que rapidamente este processo possa andar para a frente. Eu tive o cuidado de ler com atenção aquilo que foi o requerimento do Partido Chega, onde são referidas algumas questões que também merecem, obviamente, a nossa atenção. Sabemos que há dificuldades nas escalas de serviço de urgência, provavelmente, se calhar, também relacionadas com a história das 150, de ultrapassar as 150 horas extraordinárias, não sei se é isto ou não, mas o Sr. Presidente assim o dirá, e, por vezes, há necessidade de não se conseguir cumprir, em termos objetivos, aquilo que são as escalas para algumas áreas, nomeadamente na área da própria pediatria. E, portanto, a questão que eu lhe deixaria aqui, os práticos, e porque sei que isto depende, para além da boa vontade de todos nós, mas também de quem está a governar no momento, se tem alguma proposta para conseguir atrair mais profissionais de saúde para a OLS do Alto Minho, nomeadamente para o Hospital de Santa Luzia, que é a unidade principal, digamos assim, juntamente com os seus centros de saúde, porque aquilo que eu pude, neste momento, observar em termos da análise que fiz, faltam lá médicos, faltam enfermeiros, enfim, faltam outros profissionais de saúde, e para melhorar a capacidade de resposta e conseguir enquadrar dentro daquilo que são os tempos máximos de resposta garantidos nas várias especialidades, seja na área das consultas, seja na área das cirurgias, seja na área dos exames complementares de diagnóstico e terapêutica, é fundamental, de facto, ter mais recursos humanos. Qual é o plano, se é que tem um plano, como unidade local de saúde, para tentar captar mais profissionais? Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PS, Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração, em si também cumprimentar todo o Conselho de Administração, sejam bem-vindos. É sempre importante podermos fazer este esclarecimento transversal a todo o nosso Serviço Nacional de Saúde e aqui em particular, nós como deputados do Alto Minho, em particular conhecendo um bocadinho da realidade, que obviamente vamos conhecendo, vamos acompanhando os problemas que existem, sabemos que ainda há muito caminho para fazer, mas também agradecer-vos por podermos fazer esta discussão aqui. Ele começava precisamente pelo papel fundamental que a OLS do Alto Minho tem no nosso distrito, não apenas no hospital, nos dois hospitais centrais, mas também nos centros de saúde e nesta resposta descentralizada, que num território tanto disperso como referiram, é fundamental, e é fundamental que também aí este investimento possa ter também reflexos e não apenas nos hospitais centrais, e não digo isto, este não apenas não tem nenhum significado de secundarização. Conhecemos bem algumas das realidades já aqui, aliás, referidas, e algumas preocupações que temos mesmo que trabalhar em conjunto e de conseguir ultrapassar. Falamos aqui de alguns dos investimentos que estão em curso, mas mais do que isso devemos falar do que é preciso ainda fazer, seja no que respeita à urgência pediátrica e à necessidade daquela que é a resposta que foi construída de forma temporária, de ser de uma vez por todas convertida numa solução permanente. E é importante conhecermos também, sabemos que esta é uma questão, não é de hoje, é uma questão obviamente antiga, mas saber também qual é o plano, qual é o projeto, como é que nós podemos ser parte ativa aqui no Parlamento para conseguir avançar neste investimento. Era também para nós importante, e aqui eu acabo por repetir um bocadinho das perguntas que aqui foram feitas, mas que são fundamentais para o funcionamento do hospital, perceber que tipo de investimento, que tipo de investimento financeiro e físico e material é que é importante e é mais urgente no ULS do Alto Minho, para podermos também por esta via atrair profissionais, porque esta é uma parte fundamental também para esta estratégia de atração de profissionais, é darmos também as condições para que se sintam parte ativa da parte da casa e parte de umas instalações que tenham efetivamente essa capacidade de atrair e de prestar um serviço de qualidade. Ainda ao nível da gestão interna da ULS, perguntava-lhe, do ponto de vista daquilo que são as regras financeiras, as regras de, vamos dizer, de relação com a direção executiva, com a tutela, onde é que no orçamento de Estado que teremos e nas regras que serão definidas, onde é que podia ser útil mexer para poder também por esta via haver uma simplificação por parte da gestão do Conselho de Administração e da ULS do Alto Minho. E relativamente aos recursos humanos, falaram que foi aberto um novo concurso, e aquilo que eu lhe deixava como pergunta especificamente sobre isto é se este concurso e se as vagas que foram autorizadas correspondem efetivamente às necessidades da ULS do Alto Minho, e portanto foram autorizadas aquelas são as vagas necessárias para tentar, de alguma forma, começar a contrariar esta redução dos recursos humanos, e portanto fazia-lhe também esta pergunta, tendo em conta que referiu que o concurso foi aberto. Relativamente às infraestruturas, nós sabemos no âmbito do PRR está em curso e foi contratualizado, pelo menos foi, não sei se já estão todos contratualizados, eu penso que sim, a reabilitação e, em alguns casos, praticamente a reconstrução dos centros de saúde de todo o distrito. Perguntava-lhe apenas relativamente a isto, qual é o ponto de situação das candidaturas, como é que está a avançar o processo, sei que tem várias dimensões e várias realidades em todo o distrito, mas perguntava-lhe porque nós consideramos, aliás, fomos dizendo ao longo do tempo, que a descentralização da resposta pode também ser um instrumento para poder não apenas captar, mas também melhorar a resposta e também retirar alguma pressão do Hospital de Viana do Castelo. E, portanto, por esta via, sabendo da importância deste investimento para esta descentralização de resposta, para conseguir também externalizar, ou neste caso, descentralizar as consultas, perguntar-lhe como é que está este investimento, que é fundamental para esta realidade. E, por último, e porque se falou aqui da questão que, na verdade, motivou o requerimento, sem prejuízo do requerimento ter uma abrangência maior, relativamente ao caso, ao episódio concreto de um doente, que obviamente todos lamentamos o desfecho daquele episódio de urgência e da morte do utente, mas não posso deixar de lamentar a forma como foi aqui colocada a questão da opacidade do inquérito e da fuga à verdade por parte do Conselho de Administração, pelo menos por parte do inquérito que foi feito, e por isso pedi-lhe, porque acho que é importante também para esclarecermos e com rigor e seriedade falarmos sobre o papel do Conselho de Administração, que nos diga efetivamente o que é que resultou desse inquérito, e de uma forma mais transversal, esta pergunta também já se foi feita, mas deixava também relativamente aos tempos de espera nas urgências, e porque tem a ver com este caso em concreto, que nos pudesse dizer qual é o tempo médio de espera nas urgências da ULS do Alto Minho, e já agora o que é que também é necessário fazer para poder ir reduzindo esse tempo médio de espera. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa que estava, a logística estava complicada. Muito bom dia a todos, senhoras deputados, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia também Dr. João Porfírio Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, e em si cumprimento também o resto do Conselho de Administração. E saudamos a sua vinda, o Grupo da Iniciativa Liberal saúda a sua vinda cá. Quando, para preparar esta audiência, nós fomos escutar, antes de mais, profissionais da OLS. Parece-nos bem ouvir os testemunhos in loco de quem lá está no terreno. E a primeira observação que foi feita foi que este Conselho de Administração veio com uma vontade de mudar. E isso é positivo e creio que deve ser ressaltado. Ou seja, de facto, o SNS precisa de uma mudança, precisa de uma vontade de fazer isso, enfim, foi uma nota positiva que sobressaiu. No entanto, destacaram-se também algumas questões, para lá da questão que eu já irei abordar do falecimento, que geram algumas inoperâncias, nomeadamente as relações contratuais com fornecedores. Se, por um lado, o Dr. João Porfírio Oliveira disse que nos últimos 2 anos, sobretudo, foi muito difícil adquirir equipamentos médicos, e porque essa despesa depende, sobretudo, da tutela, e, portanto, nós sabemos que essa foi uma das grandes marcas dos governos de António Costa, foi, enfim, máquinas não votam, logo não votam, acabam por ficar aqui subalternizadas, e, portanto, houve pouco investimento público, aliás, mínimos históricos de investimento público no Serviço Nacional de Saúde, acho que é importante referir sempre isto. E isso, naturalmente, não é uma responsabilidade do Conselho de Administração, mas a falta de consumíveis clínicos no dia-a-dia do hospital, como pensos rápidos, é uma responsabilidade, naturalmente, do Conselho de Administração. E quem diz pensos, diz também, por exemplo, a questão de faltarem, enfim, material para catéteres. E, portanto, aqueles consumíveis clínicos do dia-a-dia. Eu acho que era importante perceber porque é que isto aconteceu. Relativamente à questão da morte, naturalmente sempre lamentar de um utente de 50 anos, eu creio que nós devemos ter sempre muito, muito cuidado e muitas reservas a tentar usar ou instrumentalizar um caso destes, porque, segundo consta, já andava há 3 dias com dor torácica e já tinha sido visto por outros médicos, e, portanto, houve aqui um precedente, houve algo que motivou depois o Estado, enfim, o desfecho desta situação. E, portanto, enfim, acho que devemos ter sempre cuidado a abordar estas questões. No entanto, era importante também ouvir a posição do Conselho de Administração. Depois, outra questão que era, enfim, que foi também abordada, foi o roubo de 700 mil euros de equipamento que aconteceu no ano passado. Não sobre este Conselho de Administração, portanto, não durante a vigência deste Conselho de Administração, é importante referir, o Conselho de Administração que vos precedeu. No entanto, a questão que se coloca é o que é que foi feito a seguir. Ou seja, que responsabilização é que houve do ponto de vista da empresa que presta serviços de vigilância, se houve alguma responsabilização ou não, se há algum processo a tramitar, a decorrer em tribunal, que tipo de ações é que foram tomadas, primeiro para evitar que, enfim, um hospital não perde 700 mil euros de equipamento, e, segundo, que responsabilização é que foi feita. Eu creio que esse ponto também é importante. E depois, outro ponto que também foi bastante destacado, que tinha que ver com a questão das ambulâncias. Enfim, há 2 ambulâncias sempre operacionais, que tipicamente servem das corporações de bombeiros, que tipicamente estão disponíveis 24 horas, uma de Viana de Castelo e outra da Cruz Vermelha de Neiva, sendo que o período de ativação tem de ser de 15 minutos. E quando esse período de ativação é excedido, há, consta, recusa em aceitar essa ambulância e depois isto é redirecionado pelo CODU. Qual é a vantagem do ponto de vista financeiro para a OLS? É que não paga. Não paga o recurso a estas ambulâncias, porque sendo via INEM, depois a despesa é afetada ao INEM. E, portanto, esta questão é relevante no sentido em que pode pôr em causa o estado de saúde dos pacientes, porque eles têm de esperar mais tempo pela ativação do CODU e pelo surgimento de uma ambulância que venha via INEM, isso poderá naturalmente levantar questões. E finalmente, creio que ainda tenho uns segundos, houve, ou ainda existe, creio, peço que confirme, contentores que foram colocados no hospital de Viana do Castelo a título temporário, mas continuam a ser utilizados como unidade de admissão e pediatria. Isto naturalmente não são condições condignas, aconteceu a mesma coisa no Hospital São João, com o Joãozinho, é de facto de lamentar, e portanto a questão que se coloca é o que é que está a ser feito relativamente a estes contentores. Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a sua palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidente. Aproveito também para saudar os membros do Conselho de Administração da OLS do Alto Minho. O Bloco de Esquerda tem tido uma intervenção regular em relação aos problemas que são enfrentados pela OLS Alto Minho. Temos feito intervenções no sentido de recuperar a resposta pública na área da radiologia, também relativas à urgência pediátrica, em relação à necessidade de reforço das redes de cuidados continuados e de cuidados paliativos, enfim, tem sido um campo de intervenção vasto. Não sei se há algumas novidades, algumas questões a respeito destes problemas que têm sido denunciados que gostariam de trazer para esta audição, mas eu serei muito breve, porque gostaria de concentrar as minhas questões num tema dos profissionais e das reivindicações dos profissionais, tendo em conta que o movimento Médicos em Luta teve origem em médicos do Alto Minho, e nomeadamente estamos a falar da questão da greve às horas extraordinárias, e esta semana aqui no plenário, no debate sobre o Estado da Nação, o Sr. Primeiro-Ministro disse que já tinha chegado a acordo com profissionais de saúde. Nós não temos conhecimento desse acordo em nenhuma área. Aliás, as informações que temos até parecem contraditórias, tendo em conta o que nos chega das unidades do Serviço Nacional de Saúde, contraditórias com esta afirmação, mas gostaria de aproveitar que a vossa presença aqui, tendo em conta, como disse, também a própria origem do movimento Médicos em Luta, para colocar algumas questões, nomeadamente se neste momento tem profissionais que já ultrapassaram o limite legal das horas extraordinárias ou não, se tem neste momento também profissionais que apresentaram a sua escusa a mais trabalho extra ou não, se este contexto está a ter impacto nos serviços, o contexto das horas extraordinárias estarem ultrapassadas e, portanto, também vai depender, obviamente, da resposta que der às questões anteriores. Mas, no caso de existir, se está a ter impacto de serviço e que tipo de impacto é que está a ter? E, por último, se sabe se existe algum acordo entre o Governo e os profissionais de saúde, neste momento, para a melhoria das carreiras ou para outras reivindicações que tenham sido apresentadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Conselho de Administração da Unidade Local do Alto Minho. Há aqui algumas questões que gostaria de colocar. Já tivemos a oportunidade do meu partido reunir convosco. E há aqui um conjunto de preocupações que queríamos partilhar, mas dizer que do acompanhamento temos feito naturalmente as questões do financiamento que não é adequado, por um lado. Por outro, a falta de profissionais de saúde são de facto dificuldades que criam constrangimentos à própria, que não criam constrangimentos e que não permitem de facto são de cuidados que os utentes têm em direito. Aliás, o facto de se recorrer a horas extraordinárias para assegurar as escalas de funcionamento é exemplo dessa mesma falta de funcionários, porque as horas extraordinárias, as escalas não devem ser asseguradas, como é óbvio, nem podem, com trabalho extraordinário. E, portanto, uma primeira questão que eu gostaria de fazer é a seguinte. Por um lado, perceber, em termos das diversas profissões, quais é que são as necessidades neste momento da unidade local do Alto Minho. Estou a falar dos médicos, dos enfermeiros, farmacêuticos, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, também assistentes técnicos, técnicos auxiliares de saúde, estamos a falar de todos. O que é que seria necessário? Que diligências é que o Conselho de Administração tem tomado para a contratação dos trabalhadores que estão em falta e quais é que são as respostas que têm obtido? Eu pergunto isto em relação quer ao governo anterior, quer em relação ao atual governo, porque sabemos que, muito embora se diversas vezes tenha apregoado a autonomia
destas unidades, ela não é uma realidade. E para a contratação é sempre necessária, tem vindo sempre a ser necessária essa autorização por parte dos membros do governo, e bem sabemos que muitas das vezes, até quando há autorização, o número de contratações que são autorizadas muitas vezes nem corresponde aos pedidos que são solicitados. Gostaríamos que pudesse dar uma informação relativamente a esta matéria. Há três questões que mais que gostaríamos de colocar. Ah, e uma última questão ainda sobre profissionais de saúde. Na vossa opinião, quais é que são as soluções que consideram adequadas para a fixação de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde? Nós temos colocado diversas vezes a necessidade da valorização das carreiras, dos salários, da garantia de condições de trabalho. Aliás, isto vai ao encontro inclusivamente às próprias reivindicações dos profissionais, mas gostava de ouvir também a vossa opinião. Três questões que gostaríamos de colocar. Uma prende sobre o serviço de radioterapia. Aliás, a necessidade da criação do serviço de radioterapia. Muitos dos doentes que necessitam destes tratamentos têm que realizar deslocações muito longas para fora da região, e isto, de facto, constitui uma dificuldade. Esta é uma questão que temos sistematicamente colocado, e é uma necessidade a criação deste serviço. Esta era uma questão. A segunda prende-se com os serviços de atendimento permanente. Eu peço que não se agarremos à designação. A verdade é que muitas das vezes a afluência mais elevada aos serviços de urgência resulta de não haver respostas de maior proximidade em caso de doença aguda ligeira. E, portanto, consideramos que devem ser reabertos estes serviços para haver uma maior proximidade às populações e, por outro lado, de que as urgências dos hospitais possam ser dedicadas, de facto, às situações de maior complexidade. Creio que muitas das situações poderiam ser resolvidas por esta via. E a última questão prende-se com a construção do novo edifício para as urgências pediátricas em Viana do Castelo. É público, aliás, tenho aqui uma notícia no órgão de comunicação social nacional que faz referência a que as urgências pediátricas vão agora mudar de instalações, mas vão continuar provisórias. A minha questão é, de facto, sobre o ponto de situação do processo para a construção das instalações definidas para as urgências pediátricas, para assegurar, de facto, qualidade, quer para os profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde e que têm que ter condições de trabalho, mas também para os próprios utentes, que possam ter naturalmente condições de maior qualidade na prestação desses cuidados de saúde. Eram estas questões. Senhora Presidente, eu queria colocar só o seguinte: são várias trabalhos que decorrem e, portanto, terei que me ausentar daqui a pouco da reunião. Eu queria deixar isto expressamente, não é qualquer desconsideração, iremos estar muito atentos às questões, às vossas respostas às questões que colocámos, mas eu queria informar antecipadamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e obrigada pela sua nota final. Tem 25 minutos, Sr. Presidente, que poderá usar, chamando a atenção, permita-me, a questão importante que foi colocada por vários grupos parlamentares sobre o falecimento e essa importância de aqui também deixarem uma palavra tranquilizadora à população. Disse 25 minutos. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado também. E começaria, não foi por vontade de não responder, mas simplesmente pelo curto espaço de tempo que tinha inicialmente. Em relação a este caso em particular, esta situação leva-nos nós temos sempre muito cuidado quando falamos em casos particulares, quando falamos em perdas de vidas e com todo o respeito que temos que ter para com a família, portanto reservamos-nos a dar informação que não põe em causa a própria família e que eventualmente possa aumentar a dor que a família tem. E por isso também vemos numa situação menos favorável para responder a todas as questões de uma forma mais objetiva, que muitas vezes os senhores deputados também gostariam que acontecesse. Mas a verdade é que esta situação aconteceu e imediatamente após o conhecimento da situação, foi aberto um processo disciplinar e foi instaurado um processo de inquérito, perdão, um procedimento disciplinar através de um processo de inquérito para apurar o que tinha acontecido.
Foi convidado um instrutor externo, exatamente para tornar a audição dos profissionais, a audição da situação e o apuramento da verdade o mais transparente possível. Foi feito um relatório em relação ao processo de inquérito, relatório esse que não apurava nenhuma responsabilidade direta por falta de auxílio ou por falta de algum dever de assistência ao doente, ao falecido, neste caso. A questão, este doente tem uma pulseira, e falou-se muito da questão da triagem. Este doente apresenta, e está escrito em todo o processo clínico, sinais levaram a que o algoritmo da triagem atribuísse uma pulseira verde. Isso é, naturalmente, não é uma, a triagem é uma triagem, é uma, não é uma, um diagnóstico, é simplesmente uma priorização dos doentes quando chegam à urgência. O doente está na sala de espera e, ao contrário do que é dito, ele não desfaleceu na sala de espera. Ele, quando o acompanhante volta a pedir ajuda e que o doente está a sentir menos bem, ele é imediatamente retriado. E quando é retriado, então verifica-se que o estado da pessoa aprofundou e, portanto, é imediatamente, segundo todas as informações transparecem, levado para a sala de emergência. E na sala de emergência são feitos todos os cuidados e todas as ações necessárias para que a situação não piore. Aí verifica-se efetivamente que há um estado cardíaco. O que se faz é tentar ativar todos os hospitais para uma situação, como era o caso de infarto já agudo, possa ser tratado e a verdade é que, apesar de todas estas ações, já não fomos a tempo de salvar o utente. Ressalvo que o falecimento é verificado várias horas depois, mas o tempo de espera na sala de urgência, apesar, e reconhecemos que é superior ao tempo máximo de resposta garantido no caso de um verde, mas também tem a questão da afluência que nesse dia o hospital e a urgência do Hospital Santa Luzia tinha nesta situação. É lógico que nós reservamos-nos a não responder explicitamente a estes casos e, portanto, ocorre ainda um inquérito por parte do Ministério Público e este inquérito, que ainda não foi tramitado, ainda não tivemos qualquer resposta a essa situação, portanto, aguardamos. O que nós informamos publicamente foi que o que foi apurado é que não houve nenhuma situação de ausência de auxílio, não houve nenhuma situação de menor ou de maior responsabilidade por parte dos profissionais e sentimos também necessidade de o fazer exatamente porque criou-se um ambiente dentro do hospital por parte dos profissionais de muito descontentamento e muita tristeza por todos os ataques que estavam a ser feitos aos profissionais na praça pública. E por isso também a necessidade de publicamente dizer que foi tudo feito e tudo foi feito para que a situação não tivéssemos um desfecho como tivemos. Infelizmente, aconteceu, efetivamente. Se calhar passava a outra questão. Acho que todos os senhores deputados colocaram a questão dos investimentos e eu começava, efetivamente, pela questão da maternidade. A maternidade, como o Dr. Miguel Guimarães falava, é o bloco de partos que é um investimento de 2 milhões e 300 mil euros. Foram feitos dois concursos. O último concurso já está adjudicado. Aguardamos que haja autorização por parte da tutela
em termos da portaria de extensão de encargos, porque o concurso, como o Conselho de Administração, isto é complexo e esta burocracia torna-se bastante, bastante difícil. O Conselho de Administração foi nomeado em 29 de janeiro, o concurso é adjudicado na semana seguinte, o segundo concurso. Como nós não podemos e não foi publicado imediatamente a nomeação do Conselho de Administração em Diário da República, demorou quase um mês a ser publicado, não pudemos fazer nenhum ato de público em que pudéssemos assinar e, portanto, este tempo foi suficiente para que o termo das obras, o termo previsto das obras, transitasse para 2025. Isto significa que já não era feito em 2024 e, portanto, havia a necessidade da portaria de extensão de encargos que contemplasse o orçamento para 2025. E, portanto, essa portaria foi pedida de imediato e aguardamos a todo momento que essa autorização seja dada e o processo está em Tribunal de Contas, exatamente a aguardar que seja apensado a aprovação de um membro do Governo com a portaria de extensão de encargos para que possa desencadear-se. Naturalmente estamos muito ansiosos e, como dizia o Sr. Deputado Miguel Guimarães, esta é uma obra que não só melhora drasticamente as condições da maternidade, em todas as linhas, quer do atendimento das grávidas, mas dos exames e também em termos de bloco operatório, porque vai ter uma sala de partos e uma sala de bloco operatório dentro da unidade, o que vai libertar também o bloco operatório central para outras especialidades, e isto, o bloco operatório central desta unidade também está bastante, com uma taxa de ocupação bastante elevada, e a trabalhar já ao fim de semana e também depois das 18. Portanto, o ponto de situação é este, Sr. Deputado, e aguardamos a todo o instante. Há outra questão também relacionada com investimentos, que tem a ver com a nossa prioridade e a prioridade que definimos, e por isso também na entrevista que demos para a população também entender o que é que estávamos a fazer, foi definida como primeira prioridade a questão das urgências e renovar de uma forma ampla e profunda os serviços de urgência do Hospital Santa Luzia. E digo isto de forma profunda porque é necessário fazer uma obra infraestrutural em que permita que quer a urgência de adultos, quer a urgência pediátrica, tenha condições absolutamente condignas e cumpra as regras que estão definidas, com duas entradas separadas, todos os circuitos separados, mas garantindo que os recursos de imagiologia, nomeadamente, sejam partilhados pelas duas urgências, conforme as boas regras recomendam também. A primeira prioridade é, claramente, então, retirar os contentores que foram colocados ainda no Covid e que tiveram um segundo andar de contentores para a urgência pediátrica há muitos anos atrás, e a urgência já tem contentores há cerca de 10 anos. Mas é necessário retirar esses contentores para fazer esta intervenção profunda. Portanto, o que estamos a fazer, e respondendo à senhora deputada também, gostaríamos muito de construir já a obra final, mas não é possível construí-la já. É necessário retirar esses contentores que estão a ser usados para uma área adjacente, para então se intervir seriamente nesta intervenção mais profunda. O que estamos a fazer em conjunto com os serviços de urgência, os profissionais, e são os profissionais que estão a desenhar o futuro serviço de urgência do Hospital Santa Luzia, com a pediatria e com os médicos dos intensivos e medicina interna, etc., os médicos de urgência, definir qual é a urgência. Estamos a fazer o projeto para que, logo que possível, logo que tenhamos um financiamento, e aí temos todo o apoio da CIMA e de todos os autarcas da região, compreendendo que esta é uma obra da região e não uma obra do concelho onde se encontra o Hospital de Santa Luzia. E, portanto, esta é a estratégia e contamos com um financiamento, eventualmente PRR ainda, que nos permita executar esta obra com toda a urgência. E esta é, claramente, a nossa principal a principal prioridade em termos de intervenção. Quando falávamos e pedíamos também uma informação de quais os equipamentos necessários para fixar o que pudessem ajudar a fixar profissionais, os equipamentos neste momento que nós consideramos absolutamente essenciais são os equipamentos de bloco operatório e um grande volume de equipamentos de instrumental cirúrgico. Estamos a falar de coisas tão simples que os médicos aqui presentes sabem, uma torre de laparoscopia ou um bloco, um arco em C, que são absolutamente essenciais para desempenhar ou para, em boas condições de segurança, fazer as cirurgias que são necessárias, e até estes casos temos aqui alguma dificuldade em determiná-los. Tivemos e estamos ainda a aguardar a questão do plano de investimentos para que possa ser possível, e a questão da autonomia é muito relativa, porque enquanto o plano de investimentos, e há aqui algumas visões diferentes em relação aos planos de investimentos, há conselhos fiscais que simplesmente não aceitam que se avancem com investimentos se o plano de investimentos não estiver aprovado. E isto atrasa bastante a situação. No caso do hospital da ULS do Alto Minho, temos essa situação em que o conselho fiscal, temos concursos feitos e adjudicados, simplesmente não emitimos nota de encomenda porque o conselho fiscal não nos permite avançar com essa encomenda. E, portanto, apesar de estar a ser absolutamente essencial. Investimentos. É muito isto, é muito os equipamentos cirúrgicos, os equipamentos médicos que são necessários à prestação de cuidados. Sem esses, e eu estou profundamente convencido, que sem esse investimento forte em tecnologia, não vamos conseguir fixar os médicos necessários e os médicos mais diferenciados. E, portanto, isto é um caminho que temos que percorrer e não vai ser, certamente e infelizmente, em alguns meses que o vamos conseguir. Sobre investimentos ainda, a senhora deputada Marina falava-nos, pedia-nos um ponto de situação em relação aos investimentos PRR dos cuidados de saúde primários. Os investimentos, todas as câmaras, e foi feito em parceria com as câmaras municipais, a necessidade de desenvolvimento de 15 edifícios, e portanto estamos a falar de desenvolver 15 projetos, desenvolver 15 concursos, adjudicar os concursos e ainda terminá-los até, salvo erro, junho de 2025, ao final de 25, e, portanto, esta parceria com as câmaras municipais foi fundamental para que conseguíssemos fazer todo esse trabalho. Não era possível fazê-lo com recursos internos da Unidade Local de Saúde, porque eu chamo a atenção, só como exemplo, que a Unidade Local de Saúde do Alto Minho tem 2 engenheiros no Serviço de Instalações e Equipamentos nesta altura. E, portanto, só para terem uma ideia da capacidade ou da falta de capacidade de intervenção. Estes projetos estão a decorrer, já estamos a validar individualmente com cada Câmara o projeto final, estão na fase final, para se lançar os concursos. Estamos, naturalmente, com a preocupação dos municípios é também que os concursos corram bem e que sejam adjudicados em tempo para começar as obras. Estamos também, em paralelo, a fasear e a definir o faseamento das obras para que os centros de saúde não tenham que parar e continuem a trabalhar à medida que as obras vão decorrer. Portanto, este é o ponto de situação, espero ter respondido a esta questão. Sobre recursos humanos, foram feitas várias questões também, a questão das vagas. Nós tivemos, neste momento, 7 vagas de Medicina Geral Familiar, tivemos uma de Saúde Pública e, portanto, e todas essas são absolutamente necessárias e estamos convencidos que vamos fixar todos estes médicos e vamos ter resposta a todos estes médicos. Nos cuidados de saúde hospitalares, a doutora Paula está-me a ajudar e temos 23 vagas. A verdade é que nós necessitávamos bastante mais e foram pedidos para vários serviços mais vagas do que aquilo que nos foram atribuídas. Desconhecemos a forma, e isto é um processo de alguma forma opaco, há bastantes anos para cá, mas a verdade é que estas vagas, e vamos fazer, e estamos a desenvolver todos os contactos, para que pelo menos estas vagas nós consigamos fixá-las e fixar esses profissionais. Temos a possibilidade de contratar mais profissionais e, portanto, paralelamente a isto, estamos a pedir à Direção Executiva, que é também uma das obrigações que temos, à Direção Executiva a autorização para contratar, nomeadamente, médicos que não estão vinculados. E, portanto, temos tido a resposta favorável, ainda recentemente tivemos duas, no passado mês, e estamos a conseguir ter essa disponibilidade também. E sempre que tivermos essa capacidade, vamos usá-la. Ontem foi publicado uma... Agora não, a memória vai-me atraiçoar, acho que é um despacho, em que nos permite... autorizar o plano de o quadro de pessoal. E este quadro de pessoal estamos a analisá-lo para ver como é que vamos implementar e quais são as regras que vão estar implícitas a este quadro pessoal. A nossa expectativa é que consigamos contratar os recursos humanos que são necessários e temos aqui bastantes dificuldades na área da enfermagem que temos tido com um volume elevado de baixas médicas na região. Isto não se coloca na classe médica, mas nas outras classes, como a ATs, assistentes operacionais, ou TAS agora, ou assistentes técnicos de saúde, diagnóstico e terapêutica, e todas as outras classes, temos tido muita dificuldade com estes profissionais, com muitas baixas médicas, com muitas ausências ao trabalho. E, portanto, apesar de termos autonomia para contratar a termo incerto estes profissionais, a verdade é que não temos conseguido satisfazer essas necessidades em tempo útil e, portanto, estamos com várias dificuldades em termos de recursos humanos para recrutar, e na região estamos com dificuldade em contratar, nomeadamente, assistentes operacionais, com a falta de pessoas para contratar para os nossos serviços. Mas esperamos que agora com este despacho consigamos agilizar melhor esta situação. Em relação à questão que a senhora deputada Marisa colocava em relação aos médicos em luta, eu aqui eventualmente pedi à doutora Paula pudesse explicar fazer um ponto de situação em relação à situação atual, sendo que nós não contamos fechar nenhuma urgência e estamos, apesar de muitas dificuldades, em recrutar profissionais essencialmente para as subs, não contamos encerrar nenhuma urgência. Portanto, isto é algo que a direção médica está a trabalhar muito aprofundadamente. Tem feito muito trabalho para além daquilo que é gestão e em muitos casos também turnos de urgência para garantir que isto não aconteça. Mas, de qualquer maneira, em relação ao caso particular das 150 horas, pedi à doutora Paula se não se importasse de responder, se calhar, desse lado.
Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Presidente. Agradeço o convite e é a primeira vez que estou aqui. Eu sou diretora clínica, sou médica internista e sou de Viana, nascida e criada. Portanto, trabalho no Hospital de Viana há 20 anos e é com muito orgulho que estou lá para defender tanto a nossa população como os nossos profissionais. E é importante isso, e era um ponto que eu queria começar por frisar, e claro que é de todo o meu interesse que os fixar profissionais e que o hospital fique melhor, tanto em termos de cuidados médicos como de enfermagem, e que haja também uma renovação de equipamento. Como falou o Dr. João, eu gostava imenso, estou desde o meu mandato a pedir uma torre de laparoscopia 3D. Sem essa torre eu não consigo fixar os novos especialistas, por exemplo, de urologia. Tenho os meus colegas de urologia que entraram ano passado, que todos os dias me falam disso, e é algo que também vamos trabalhar. Relativamente ao ponto em questão, que é as urgências. Realmente, as urgências é um tema quente, que está presente nos nossos noticiários em todo o país, e a verdade é que o nosso hospital, a nossa unidade de Quadro de Saúde do Alto Minho, nunca fechou um serviço de urgência. Ou seja, apesar do que vem nas notícias e apesar dos prestadores, das notícias que em que houve, em que os prestadores, por promessas que existiram no passado e reivindicavam uma alteração do valor hora para valores que nós não nos é permitido pagar, e reparem que nós temos um limite como Conselho de Administração que podemos pagar preço hora, a partir daí não nos é permitido e isso é a nossa realidade. Independentemente disso, foram feitos vários esforços, houve uma mudança também na direção de serviço de urgência e neste momento temos as escalas, desde que começamos, tanto a escala do serviço médico-cirúrgico, que é de Viana do Castelo, que serve toda a população do Alto Minho, tanto o serviço de urgência básica, que está localizada em Ponte Lima, e o serviço de urgência básica, que está localizado em Monção, e eu refiro que de Monção a Viana é uma hora e meia de carro, portanto é difícil que um médico que seja prestador de serviços, que viva no Porto, ir trabalhar e fazer turno em Monção, mas existem e muitos vão de autocarro e vão lá acima fazer turnos, e neste momento não houve nenhuma falha, isso posso garantir. E portanto, neste momento as urgências estão perfeitamente asseguradas. Relativamente à questão que nos preocupa a nós, Conselho de Administração, é a questão das 150 horas. A questão das 150 horas e o movimento dos médicos em luta é um movimento que está fora dos sindicatos, é um movimento que não é controlável, portanto, é um movimento que é inorgânico, portanto, é um movimento que não é controlável, é um movimento... Não, desculpe, não ouvi. Não ouvi. Pronto.
Senhora, continuo. Estes à parte fazem parte do trabalho parlamentar, fazem parte do trabalho, mas continuo, por favor. Não faz mal, continuo.
Pronto, relativamente aos médicos em luta, realmente esse movimento não começou só em Viana, também tem outra voz no Hospital Tago Miguel Sousa, e é um movimento que não é controlável. Esse movimento baseia-se na reivindicação de uma melhoria de condições de trabalho para os médicos, mas também uma questão de remuneração e de carreira médica. Portanto, a carreira médica esteve congelada na última década e é algo que é importante também verificar, que os médicos perderam o poder de compra. E isso é um problema do Sistema Nacional de Saúde e é um problema também que leva à não fixação dos bons profissionais e à saída dos profissionais que já são assistentes graduados, que são esses que vão formar os internos. E isso é importante percebermos a dinâmica do Sistema Nacional de Saúde. E neste momento, relativamente a esse movimento em luta, nós já temos profissionais com mais de 150 horas. Mas em relação à minuta, ou seja, à escusa de fazer mais do que 150 horas, teremos 3 minutas de médicos de medicina interna e temos 4 minutas de médicos de cirurgia. Não temos mais nenhuma minuta. Está bem? Portanto, não há, neste momento, à data de hoje, são as minutas que temos. As escalas estão asseguradas. A urgência de pediatria não tem constrangimentos, desde que havia a quinta-feira, mas o médico que voltou, que regressou, assegura a quinta-feira de urgência. E, por isso, neste momento, é o nosso ponto de situação. Claro que nos preocupa, é um problema a nível nacional e é um problema que não é possível controlar, porque é um movimento que não é a nível sindical. O que é que nós gostaríamos? Pronto, gostaríamos que Viana estivesse mais perto dos grandes centros e seguramente seria muito mais fácil de fixar profissionais de saúde.
Viana está muito bem onde está, peço desculpa.
Pronto, muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se o Dr. João quer mais algum tema.
Eu eventualmente terminaria a intervenção com a questão dos serviços e a questão da radioterapia, que é um tema que recorrentemente...
Tem um minuto no máximo, abordado. Senhor Presidente,
sim,
por favor.
Sim. E vou ser conciso, porque é a última questão. Eventualmente, responder também ao Senhor Deputado da Iniciativa Liberal que a questão do roubo que aconteceu continua em...
a ser tramitado no Ministério Público e, portanto, continua a Polícia a fazer as a Polícia Judiciária a fazer as suas ações necessárias. Portanto, eu não lhe sei dizer neste momento qual é o ponto de situação. Em termos de responsabilização, a verdade é que não, neste momento, e foi feito um processo de inquérito, e não houve o processo de inquérito à altura, e não se apuraram responsabilidades nesta matéria. De qualquer maneira, também a verdade é que com a Polícia, a Polícia Judiciária envolvida e o Ministério Público envolvido neste caso, também aguardamos que seja apurado alguma eventual responsabilidade. O que foi feito foi, efetivamente, um reforço da segurança e um reforço da atenção em relação a estes equipamentos mais dispendiosos. Isto foi, efetivamente, verificado. Em relação às ambulâncias, Sr. Deputado, não tenho presente qualquer situação de falta de resposta e não é certamente por vontade de reduzir os custos, porque estes custos são eventualmente das rubricas mais elevadas que temos em termos de transporte de doentes. E o que eu pretendo é que os doentes possam ser encaminhados, possam ter alta, assim que possível, das unidades hospitalares para casa e que possam também aceder e ser transportados para outras unidades de saúde, logo assim que possível, para acautelar qualquer circunstância menos correta. Em relação às necessidades de radioterapia, Sra. Deputada, eu vejo aqui a questão como apesar da radioterapia ser uma questão séria e ser uma questão em que há uma distância significativa, nomeadamente os doentes que vêm de mais longe, de Valença, de Melgaço, de Monção, há aqui uma distância elevada até Braga ou Porto, mas a questão é que concordamos nós, ou achamos nós, que é necessário outras valências mais e reforçar outras especialidades de uma forma diferente que a população necessita. E aqui estamos a falar, enquanto não tivermos uma vascular a trabalhar naquela região, nós não estamos a prestar cuidados diferenciados e necessários à população. O reforço também na imagiologia e na cardiologia. Achamos que a cardiologia tem que ser altamente reforçada também para que os cuidados sejam prestados de uma forma mais ágil e que os utentes tenham, no mínimo, o mesmo cuidados de saúde que têm numa zona mais próxima. Portanto, essa seria uma prioridade para o futuro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Diretora Clínica, que dá o exemplo. E peçam-me, eu não faço questões, mas não posso resistir. Hoje temos aqui, Viana está muito bem onde está, aliás, está no coração de todos os portugueses. E hoje temos aqui pessoas que têm tido, pela sua vida profissional e pessoal, um papel relevante, não só por Viana, mas pelo Alto Minho. Quero cumprimentá-los a todos muito especial e quero cumprimentar o ex-presidente também de Viana do Castelo. E, portanto, acho que não me levam a mal que o faça, uma vez que hoje é inquestionável que estamos a falar de um território maravilhoso, onde torna precisamente premente estas questões de saúde, o que torna premente estas questões de saúde para acautelar não só aqueles que lá vivem, mas aqueles que também adoram visitar Viana. Também noto aqui uma tendência que já não é não só nesta audição, mas noutras, que as pessoas se dirigem muito ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Sr. Deputado, isso é uma responsabilidade acrescida, creio que é pela confiança e pelo trabalho que fez, e por isso é também normal que isso aconteça, e também é com gosto que se vê, não é? Nós estamos a falar, as pessoas têm passados, e isso, quando é reconhecido aqui também, é uma responsabilidade, obviamente, mas eu acho que não fugirá a ela e, portanto, também, enquanto Presidente da Comissão de Saúde, também congratular-me pelo facto de termos aqui pessoas também na Comissão independentemente da cor partidária, empenhados em resolver os problemas. Desculpem ter usado a minha posição, mas Viana do Castelo é de facto, e que o seu exemplo seja seguido por muitos, Sra. Diretora Clínica. Pronto, e vou-me calar. Vamos para a última ronda. Nós temos por parte do Grupo Parlamentar do PSD, recordo, Srs. Deputados, um minuto. Há aqui um grupo parlamentar que tem dois deputados, mas este grupo parlamentar é muito disciplinado no tempo e sei que cumprirão o tempo. Passo já a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Ana Oliveira, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Vou tentar ser o mais breve possível. Agradecer, neste início, os esclarecimentos prestados nesta audição. Acho que foi importantíssimo. Dentro dos esclarecimentos que lhe gostaria de perguntar, relativamente à taxa de cobertura dos médicos de família, que nos deu aqui uma boa notícia dos 97%, tentar perceber o que é que corre aqui bem e o que é que se pode utilizar para o déficit dos 200 profissionais que referiram que tinham saído, neste caso, dos serviços hospitalares. Fazer também uma questão mais direcionada também ao assunto da dispersão territorial, que é um problema do Alto Minho, mas não só, de várias zonas do país, e referi que isso pode prejudicar o acesso aos serviços de saúde por parte dos utentes de uma forma equilibrada, e, portanto, aqui perguntar se a transferência de competências, se a relação com as autarquias ajuda neste processo e no acesso aos serviços. E, para terminar, com a experiência que já tem relativamente a este novo modelo de unidades locais de saúde, no fundo perguntar-vos, através da vossa experiência, quais as vantagens e desvantagens relativamente à forma como os serviços eram organizados no passado e à forma como são agora. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões pertinentes. Vou passar a palavra também a alguém que também representa muito o Alto Minho aqui, à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer os contributos que foram efetivamente úteis para nós, em particular, alto-minhotos que estamos aqui, que sentimos na pele todos os problemas, mas também as alegrias e este orgulho de vos ver a falar sobre o trabalho que prestam os profissionais que temos e valorizar efetivamente aquele que é o trabalho que é feito por pessoas, e por isso dar-vos esta palavra de agradecimento. É sempre para nós um orgulho ouvir-vos e sabermos o que é que ouvir-vos com clareza sobre o que está bem, mas ouvir-vos com clareza também o que está mal, o que é preciso mudar e como é que nós políticos podemos em conjunto trabalhar para isso. Também dar esta palavra de agradecimento a todos os grupos parlamentares que falaram e a esta audição, porque acho que mostrou que na área da saúde nós podemos ter as nossas diferenças políticas, mas no fim do dia temos mesmo que trabalhar, sobretudo quando falamos de problemas em concreto que aqui vimos, trabalhar em conjunto para melhorar aquilo que é um serviço fundamental para o nosso país e em particular para o Alto Minho. Deixava só aqui duas perguntas, uma para clarificar a questão relativa ao plano de investimentos. Referiram que estavam a aguardar, imagino eu, a autorização, imagino que seja da direção executiva, não tenho a certeza se é da direção executiva ou da tutela, mas perguntava-lhe que no fundo, e esse ponto de situação e a clarificação do que é que falta no plano de investimentos, também a propósito desta interação e desta pressão que nós podemos fazer para também aqui podermos ser parte ativa. E por último, relativamente a esta questão da descentralização, porque é realmente importante nós podermos aproximar a resposta das famílias num território, é verdade que não é o único, mas um território que tem esta dispersão, perguntar realmente como é que nós, não apenas da experiência, mas como é que nós podemos ainda fomentar mais esta aproximação da resposta à população. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra... Dois? Ok, muito bem. Então, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado José Dias Fernandes, e creio que depois também o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, um segundinho. Sr. Deputado José Dias Fernandes, tem a palavra.
Muito bom dia, Sra. Presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas que estão aqui e à administração do Hospital de Viana do Castelo. O que aconteceu a 17 de maio ao utente foi um exemplo daquilo que pode acontecer a um pescador que naufragou e que várias embarcações que estavam à volta viram e não prestaram socorro. Isso é considerado não assistência a uma pessoa em perigo de vida. E assim sendo, até pode ser crime. O utente sentiu-se mal, mas como tal, deslocou-se juntamente com a esposa ao Hospital de Viana do Castelo. O utente sentiu que corria perigo de vida, por isso se dirigiu às urgências do hospital. Depois de lá chegar, pediu socorro e foi-lhe atribuída uma pulseira de risco menor. Depois de vários pedidos de socorro, estes não foram tidos em conta. Pergunto eu, quando o cidadão se dirige a uma urgência, é porque é urgente. Durante várias horas, o utente passou o que foi desconhecido, desde que eu conhecia desde pequeno, viu que a sua vida estava em perigo e estava a ir-se embora. A esposa, a pedir pelas almas para atenderem o marido, mesmo assim não foi socorrido. Haverá humanidade nas urgências do Hospital de Viana do Castelo? Haverá responsabilidade nas urgências do Hospital de Viana do Castelo? Terão as urgências do Hospital de Viana do Castelo pessoal qualificado na triagem para diagnosticarem profissionalmente as pessoas que se dirigem às urgências? Alguém tem de ser responsabilizado. Ainda bem que o Ministério Público está a investigar este caso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do Chega já ultrapassou. Eu vou, Sr. Deputado, eu acho que... mas peço-lhe mesmo um segundo, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só, porque agradecer muito as respostas do Sr. do Conselho de Administração e da Doutora também, da parte clínica, apenas para precisar que os profissionais de saúde, em relação a este processo, não foram maltratados na praça pública. E, portanto, há aqui uma correção, na minha opinião, a fazer. Nós estimamos, e isso está sempre em primeiro lugar, e por isso é que pedimos, desde logo, esclarecimentos quanto a esta matéria. E como foi dito, essa cidadã, mãe, mulher, teve necessidade de pedinchar, e foi na segunda parte, passado 4 horas, que aconteceu o episódio de ser vista, e isto é que não podia ter
Muito obrigada,
acontecido.
Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua
compreensão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Esta audição foi pedida pelo Grupo Parlamentar do Chega e, por isso, esta tolerância, porque iteleiei com todos os grupos parlamentares. Muito bem. Senhor, e agora aos óculos. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Conselho de Administração as respostas dadas, as declarações prestadas. Acho que foi útil, foi um diálogo aqui aberto. Só uma clarificação e, novamente, reiterar uma questão. Eu não disse que as ambulâncias estariam a falhar. Isso não foi o testemunho que nos chegou. O que eu disse foi, enfim, se calhar não me expressei da melhor forma, que as ambulâncias que servem para o transporte interhospitalar e que estão contratualizadas com os bombeiros voluntários e com a Cruz Vermelha, muitas vezes não são usadas e são referenciadas para o CODU, ativam o INEM e, dessa maneira, de facto, o custo não é imputado ao hospital porque é o serviço que vai via CODU. Portanto, eu acho que era importante clarificar essa situação, até porque são recursos que depois são desviados do INEM, que também tem, naturalmente, de atender, tem prioridades. E depois, a última questão, que tem que ver com os consumíveis clínicos. Eu creio que não ficou respondida. Se ficou, peço desculpa, fui eu que não escutei. Porque é que surgiram estas falhas e como é que se pode resolver estas falhas? Muitas vezes, esses consumíveis clínicos são fundamentais para a prática clínica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos esta ronda e tem 4 minutos, com uma tolerância de 1 minuto, no máximo. Sr. Presidente, o Conselho de Administração tem a palavra.
Muito obrigado novamente e sendo muito objetivo. Em relação aos cuidados de saúde primários, efetivamente, o que se passa no Alto Minho é o que se passa também na OLS de Matosinhos. Em termos de cuidados de saúde primários, as coisas funcionam bem, as coisas, com o tempo, foi possível organizá-las e organizá-las de forma a que os cuidados de saúde primários estejam pessoas. E isso verifica-se não só com a criação das USFs, e as USFs são claramente um mecanismo que permite fixar profissionais, permite que as equipas trabalhem em bloco. Isso aí é claramente as boas
as boas práticas. Eventualmente aqui a enfermeira Rosinda pode falar das vantagens de uma forma mais concreta, em menos de um minuto, para eu ter tempo de responder às outras questões, por favor. Está bem?
Senhora enfermeira.
Mas toda a experiência que a enfermeira Rosinda tem é sobre esta matéria, em particular.
Muito bom dia. Muito bom dia a todos e também agradecer a oportunidade. De facto, eu já estou na ULS desde a sua criação, desde 2008, e posso, e também conheço um bocadinho da realidade nacional, e posso realmente apontar, e aqui no tempo que me é disponível, algumas vantagens que são evidentes realmente neste modelo organizacional. E, de facto, uma delas é as sinergias potenciais na utilização de recursos. E aqui os recursos temos, perdão, desde a farmácia, do aprovisionamento, aqueles de apoio à prática clínica, como outras áreas, como por exemplo a formação, que permite a aproximação dos profissionais e a troca de partilha e a partilha de experiências, que é realmente vantajosa. Temos também a oportunidade de, no âmbito da partilha e de uma forma voluntária, os próprios profissionais têm a oportunidade, é-lhes dada a oportunidade. Os que estão na área dos cuidados de saúde hospitalares podem ir desempenhar funções na área dos cuidados de saúde primários em determinadas áreas específicas, por exemplo, na área da reabilitação, que fazem falta por vezes nas UCCs. É permitido aos enfermeiros que estão na área hospitalar fazerem trabalho nas UCCs. Estas sinergias são importantes. Também há a possibilidade dos enfermeiros que estão nos cuidados de saúde primários desempenhar algumas funções na área hospitalar, e eu podia dar aqui alguns exemplos, mas se calhar ia tornar-se demasiadamente extenso. Isto acontece também noutras classes profissionais, isto é possível, e não é, para que fique bem claro, são os próprios profissionais que se propõem a fazer estas partilhas, não é nunca contra vontade dos profissionais. Por outro lado, e esta realmente é a grande vantagem, porque é quando nós colocamos a população, o doente, o utente, no foco das nossas atenções, e temos à volta toda uma equipa que envolve profissionais no âmbito dos cuidados de saúde primários, no âmbito dos cuidados hospitalares e até mesmo no âmbito dos cuidados continuados, para acompanhar o percurso destes doentes, destes utentes, em toda, quando ele percorre as várias áreas dos cuidados na ULSAM. E isto acontece, por exemplo, na equipa de gestão do doente crónico, ou na equipa de gestão do doente com DPOC, ou na equipa de gestão do doente com insuficiência cardíaca, em que isto se verifica. Estão aqui apenas alguns exemplos, muito rapidamente.
Muito obrigado, Isabela Rosinda, fantástico. Não, todos estes casos são reais. Os exemplos da DPOC, os exemplos da insuficiência cardíaca, claramente é um acompanhamento à distância destes doentes e tem resultados não só na afluência às urgências, mas também na agudização dos próprios doentes. Isto foi algo que eu recebi e que aprendi na ULS do Alto Minho e, portanto, acho que é um bom exemplo. A doutora Marina, a deputada Marina, falava da questão do plano de investimento. Estamos à espera de quem? Estamos à espera, após a aprovação do quadro de referência, que aconteceu há coisa de 3 semanas, a seguir a direção executiva vai propor a aprovação do plano de investimento e, portanto, agora penso que será uma questão de tempo, mas realmente este ano estamos com tempos melhores. Normalmente os planos de atividades e orçamento muitas vezes eram aprovados no último dia do ano, isso já me aconteceu noutras entidades. Neste caso, as coisas estão a ser mais céleres e, portanto, já tivemos o quadro de pessoal aprovado esta semana, com restrições, é verdade, mas já está aprovado e pelo menos sabemos o que podemos fazer. Agora falta o plano de investimento, acredito que também será agilizado o mais rápido possível. Sobre a descentralização, uma nota muito, muito rápida. A descentralização é muito favorável, é muito positiva, temos uma relação muito próxima com as autarquias, com as 10 autarquias, sendo que, por exemplo, em várias delas já se verifica descentralização efetiva. Como, por exemplo, Viana do Castelo tem uma relação
nomeadamente disponibilização de viaturas, disponibilização de AOs, disponibilização de ATs, que claramente já é o caminho para fazermos esta centralização e por isso consideramos positivo. Tenho que lhe pedir um minuto, por favor. A questão do esclarecimento do Sr. Deputado Mário Lopes, a questão das ambulâncias e a questão dos consumíveis. A informação que tenho, e claramente vamos averiguar melhor, não tenho a dúvida, é que estes dois serviços ou dois fornecedores são ativados em primeira linha. Caso eles não respondam, então ativa-se, e em último caso ativa-se o INEM. Mas vamos verificar isso e fico com essa nota também para verificar no futuro. A questão dos consumíveis, não há uma questão de... E a falta dos consumíveis não é uma questão de falta de orçamento. Nunca nós vamos deixar de comprar um fármaco ou comprar um dispositivo médico por questões orçamentais. Vamos comprá-lo nem que o Tribunal de Contas depois nos emita uma nota de débito. Mas a verdade é que neste momento, por exemplo, em relação, e esta burocracia que eu falo, e por isso apelo à maior autonomia e uma menor burocratização dos processos, neste momento tenho o processo da imagiologia para 3 anos em Tribunal de Contas, que também não está aprovado simplesmente pela publicação de uma portaria de extensão de encargos. O que significa que já vou no 3º ajuste direto este ano, porque senão parava toda a parte de imagiologia, e estou neste momento prestes, efetivamente, a pagar uma multa ao Tribunal de Contas, porque ele continua a prestar e a adjudicar serviços para evitar que a população não sofra de falta de cuidados. E apelo claramente aos senhores deputados que nos ajudem a que pelo menos esta desburocratização e este facilitar de processos possa acontecer, porque nós não vamos poupar um cêntimo se estes processos não forem aprovados. Nós vamos continuar a comprá-los, por bem dos doentes. Muito obrigado.
Eu peço a vossa compreensão para esta tolerância, mas era um assunto mesmo muito importante que nos estava a chegar e esta sensibilidade de... Quando estamos a falar de medicamentos que não podem deixar de ser dados e que depois vos colocam há muito tempo demasiada burocracia. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, queria agradecer a vossa vinda, também a senhora enfermeira Rosinda é de Viana do Castelo, portanto, temos aqui um conselho de administração, não sei se a senhora também? Pronto, mas ela é ali perto. De qualquer modo, deixa-nos aqui uma imagem, muito bem, deixa-nos aqui uma imagem de união, de uma equipa unida, de uma equipa motivada e creio que também não abuso da minha posição se disser que nos deixaram aqui uma impressão muito positiva de empenho e de compromisso, apesar dos grandes problemas que enfrentam e que esse vosso compromisso e empenho impeça no futuro ocorrências como aquelas que se verificaram e que todos lamentámos, muito provavelmente vocês muito mais do que nós, porque os profissionais sentem isto de forma muito, muito especial. Obviamente a família é sempre difícil aceitar. Obrigada mais uma vez, bom regresso e nós vamos continuar aqui com a nossa reunião. 1 minutinho de intervalo ou 2 minutinhos para que possamos reorganizar-nos.